Boa tarde. Vamos iniciar novamente esta nossa maratona de audições. Estamos agora aqui para ouvir a audição, para ouvir o candidato, aliás, a provedor de justiça, o Dr. Tiago Barreto Caldeira Antunes. Cumprimento e que agradeço a disponibilidade para vir, tendo sido convocado com tão pouca antecedência, e também a disponibilidade para exercício de um cargo desta responsabilidade e com estas características, que é sempre preciso também darmos um bocadinho de nós e do nosso tempo, da nossa disponibilidade. Sem mais delongas, eu iria dar-lhe a palavra para a intervenção inicial, que já me avisou que ia exceder um bocadinho o tempo. Pronto, vamos dar-lhe aqui exceder um bocadinho, e passava-lhe desde já a palavra para então iniciarmos, para ouvirmos para a sua apresentação. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradeço desde já a tolerância antecipadamente. Cumprimento todos, é um gosto estar aqui. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é com muito gosto, como dizia, e com um profundo sentido de responsabilidade que me apresento hoje perante vós como candidato a exercer as funções de Provedor de Justiça. Dificilmente poderia conceber um privilégio maior, o de servir os meus concidadãos na defesa e promoção dos seus direitos fundamentais. O de colocar a minha formação jurídica de base ao serviço dos outros, em prol de um ideal de justiça tornado real em inúmeras situações concretas da vida de tantas e tantos que recorrem ao provedor em seu auxílio, visando, como afirma o artigo 23 da nossa Constituição, prevenir e reparar injustiças. E o privilégio, por fim, de poder contribuir para uma boa administração, para uma melhor gestão da coisa pública e para a plena e efetiva satisfação das necessidades coletivas do nosso povo. A Provedoria de Justiça é hoje uma instituição tríplice. Ao seu mandato constitucional originário, devidamente consolidado ao longo dos últimos 50 anos, na recepção e tratamento de queixas formuladas pelos cidadãos contra a atuação ou omissão dos poderes públicos, acrescem atualmente duas outras funções bastante importantes. Enquanto mecanismo nacional de prevenção contra a tortura, a fim de assegurar o respeito pela dignidade de todos aqueles que se encontram privados de liberdade, e enquanto instituição nacional de direitos humanos, participando nos fóruns internacionais de promoção e de avaliação do respeito pelos direitos fundamentais, e nessa sede, contribuindo ativamente para a verificação do cumprimento do Estado de Direito no nosso país. Em qualquer destes papéis, o provedor tem uma missão crítica, a de dar voz aos mais vulneráveis, protegendo os seus direitos contra eventuais abusos, denunciando injustiças e incentivando uma melhoria contínua da atuação do Estado na resposta aos anseios dos cidadãos. Para concretizar estes objetivos, o Provedor de Justiça dispõe de um conjunto de características singulares no nosso ordenamento que o distinguem de qualquer outro órgão ou meio de tutela de direitos e lhe conferem instrumentos diferenciados e uma utilidade acrescida. São, a meu ver, seis as características distintivas do provedor e todas elas me comprometo a respeitar e a aprofundar se, como espero, vier a ser eleito. Em primeiro lugar, a informalidade. E aqui num duplo sentido. Por um lado, a apresentação de queixas é simples e gratuita, não carece de constituição de advogado e não está sujeita a qualquer requisito de forma ou solenidade. Por outro lado, o provedor pode e deve fazer uso de canais informais para resolver de forma célere e pragmática os problemas dos cidadãos. Em segundo lugar, o caráter não decisório ou meramente recomendatório, que não é uma fragilidade, é mesmo uma mais-valia. O provedor não se confunde nem existe para se substituir aos tribunais na resolução de litígios ou ao legislador na definição de regras. A sua autoridade advém antes da persuasão dos seus argumentos e do bem fundado das suas recomendações. Em terceiro lugar, a independência. Também aqui num duplo sentido. Independência face a todos os demais órgãos do Estado, de quem não recebe ordens, não precisa de autorização para agir, nem admite qualquer forma de controlo ou de condicionamento da sua atividade. E independência face a qualquer força política ou partidária, que o provedor não representa, não promove, nem contesta. Em quarto lugar, o âmbito de atuação muitíssimo alargado, que permite ao provedor escrutinar e pronunciar-se sobre muitos dos domínios de intervenção do Estado, bem como sobre o respeito pelos direitos previstos na nossa Constituição. Em quinto lugar, a prossecução não só da legalidade, mas também da justiça. O provedor não se limita a garantir o cumprimento da lei. Deve, mesmo perante atuações formalmente lícitas, zelar para que as mesmas obedeçam a critérios de justiça material, de equidade e de correção substancial. Em sexto e último lugar, a autonomia e proximidade. Como sabemos, o provedor existe fundamentalmente para receber e procurar resolver as queixas dos cidadãos. Mas pode também pronunciar-se quando se depara com uma situação de injustiça ou com o funcionamento deficiente de um serviço público. Mais do que isso, deve estar próximo dos cidadãos, ir ao seu encontro, auscultá-los, e deve estar em permanente contacto com a sociedade civil. Senhores deputados, considero que o meu percurso profissional e académico me confere um conjunto de conhecimentos, de competências e de capacidades que estão particularmente alinhadas com as características da função que acabo de descrever. A minha carreira tem sido essencialmente ligada à universidade, em concreto à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde entrei no já longínquo ano de 1996 e de onde verdadeiramente nunca mais saí. Como aluno, assistente e professor, dediquei-me sobretudo ao direito administrativo e suas derivações, isto é, à forma como a administração pública se relaciona com os particulares, com todos nós, e ao modo de fazer valer os direitos dos particulares face ao Estado. É também isso que pretendo fazer, a partir de uma plataforma particularmente qualificada e relevante, como é a Provedoria de Justiça. Ao longo dos últimos anos, tenho desenvolvido também uma intensa atividade académica em diversas instituições internacionais de ensino e de investigação, designadamente no que diz respeito aos mecanismos de proteção do Estado de Direito, o que, julgo, me habilita especialmente a participar nas diversas redes internacionais em que a Provedoria de Justiça está inserida, seja no quadro da União Europeia, do Conselho da Europa ou dos Princípios de Paris da ONU, por exemplo. Mas se o direito sempre me interessou enquanto ciência, para mim ele faz sentido essencialmente enquanto ciência aplicada. Aplicada à vida concreta das pessoas, como forma de resolução de problemas, como instrumento de efetivação da justiça. Por isso, sempre me interessei também pelas políticas públicas, isto é, pelos processos, métodos e técnicas de concretizar, de dar vida aos direitos fundamentais inscritos na Constituição. E precisamente por isso aceitei, em vários momentos da minha vida, exercer cargos públicos, em que procurei traduzir na prática os ideais que aprendi e que ensino nos bancos da faculdade. Fui sempre numa lógica de serviço público e com espírito de missão. E assim será uma vez mais, como espero, na Provedoria de Justiça, com total isenção. Senhores deputados, se me confiarem esta missão, procurarei desempenhá-la em benefício, sobretudo, dos setores mais vulneráveis da nossa sociedade. Daqueles que não têm voz, que não fazem a abertura dos telejornais, que não têm poder reivindicativo, mas são titulares de direitos que incumbe ao Estado respeitar, proteger e promover. E que, em alguns casos, se encontram numa posição de especial fragilidade, a qual deve merecer uma atenção e um cuidado redobrados. Estarei, pois, na primeira linha de defesa dos mais pobres, prosseguindo um esforço que já tem vindo a ser feito pela Provedoria ao longo dos últimos anos, de apelar a um combate mais eficaz à pobreza. Penso em concreto na situação dos sem-abrigo. Penso em algumas bolsas de exclusão social que necessitam de uma intervenção mais determinada do Estado no combate às persistentes desigualdades que existem no nosso país. Penso também na pobreza infantil e, em geral, na proteção dos direitos das crianças e dos jovens, que deve constituir uma prioridade. De igual modo, os direitos dos idosos e dos cidadãos com deficiência merecerão, da minha parte, uma atenção especial. E há um flagelo que, infelizmente, ainda mancha a nossa sociedade, que é a violência doméstica e de género. O Estado tem de fazer mais para combater este terrível fenómeno. O número de mulheres que todos os anos morrem vítimas de crimes de violência doméstica é simplesmente intolerável. E eu não deixarei de ser vigilante quanto às instituições do Estado com responsabilidade nesta área para que possamos pôr termo a esta autêntica chaga social. Senhores deputados, termino. O Provedor de Justiça é um watchdog, é um escrutinador dos poderes públicos e é um garante das liberdades fundamentais. É, acima de tudo, um defensor dos cidadãos. Se esta Assembleia da República, por 2/3 dos seus membros, me conceder tal honra, é isso que pretende ser ao longo dos próximos 4 anos. Um verdadeiro defensor dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos passar agora para os grupos parlamentares fazerem as questões que entenderem pertinentes. Passaria desde já ao Sr. Deputado Paulo Marcial, do PSC. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Candidato Professor Tiago Antunes, bem-vindo à Assembleia da República. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por saudar a sua disponibilidade para se candidatar a este cargo e vir a assumir eventualmente estas funções, se for essa a decisão dos deputados. Obviamente que o seu currículo o habilita do ponto de vista formal e de conhecimentos jurídicos e académicos para a função, enfim, sinaliza aqui de facto os seus conhecimentos na área do direito administrativo, direito do ambiente, direito público em geral e, portanto, o doutoramento que tem e, portanto, nessa vertente, penso que o currículo fala por si. Também a sua carreira de serviço público, enfim, sinaliza aqui que foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Na perspectiva do Grupo Parlamentar do PSD, o exercício de funções públicas no Governo é valorizado, portanto, para nós é currículo, portanto, a disponibilidade de alguém para assumir funções no Governo de Portugal é algo que deve ser visto de forma positiva. Mas, tendo dito isto, não posso deixar de perguntar, enfim, sinalizando de forma positiva todo o percurso académico, profissional e de serviço público, há também duas características, duas qualidades que são essenciais no exercício da função de provedor de justiça. Uma delas é a independência e a outra a capacidade de influência, que são essenciais para um bom desempenho destas funções. E, portanto, perguntava-lhe, convidava-o a explicar, na sua perspectiva, como é que pensa, se for escolhido, a exercer de forma independente essas funções. Portanto, como sabemos, a Constituição fala da Provedoria de Justiça exatamente como um órgão independente e, portanto, em que medida é que vê esta independência no exercício da função e em que medida é que se considera com condições para exercer o cargo de forma independente. O segundo ponto relaciona-se com essa capacidade de influência, ou seja, na sua intervenção falou que o Provedor de Justiça tem de ter capacidade para, de forma informal, apelar ao bom funcionamento da administração pública e, portanto, fale-nos também um pouco mais disso, uma vez que foi uma intervenção inicial, enfim, com limitações de tempo, em que medida é que consegue ou conseguirá nas suas funções fiscalizar, cooperar institucionalmente, convidar a administração pública, os outros órgãos do Estado para o respeito dos direitos, liberdades e garantias e para o respeito dos direitos dos cidadãos. Estamos na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e seria irracional não lhe perguntar como é que vê a função do Provedor de Justiça nesta vertente, portanto, na defesa e promoção dos direitos, liberdades e garantias. Já falou de forma perfunctória na sua intervenção inicial sobre isto, mas em que medida é que o Provedor de Justiça poderá ao longo do seu mandato, se for escolhido, se colaborar e ser um promotor ativo na promoção destes direitos, liberdades e garantias, portanto, convidava-o também a abordar este tema. De uma maneira mais genérica, também lhe perguntava qual é a sua visão para o cargo, ou seja, em que medida é que vê a função do Provedor de Justiça no equilíbrio institucional, constitucional, enfim, dos órgãos previstos na Constituição e, concretamente, em três ou quatro vertentes que me parecem importantes. No último relatório da Provedoria de Justiça, 2024, é assinalado o tema da pobreza. Portugal ainda continua com números de pobreza muito preocupantes, temos 15,4% de população com taxa, com risco de pobreza após as transferências sociais, portanto, estamos a falar de 1 milhão e 600 mil portugueses e 300 mil crianças também em risco de pobreza. Portanto, em que medida é que, na sua função como Provedor de Justiça, poderá ajudar a reduzir estes números, tendo em conta, aliás, aquilo que é apontado no relatório do Provedor de Justiça nesta vertente, e recordo aqui, portanto, a Provedoria de Justiça sinaliza a lentidão, a falta de articulação do Estado nas suas diversas das suas diversas áreas. Portanto, a administração pública não se articula entre si na resposta social às pessoas em situação de pobreza. Falou aqui também do tema dos sem-abrigo e, portanto, sinalizo que, de facto, dentro da pobreza, aqueles que a população em situação de sem-abrigo é uma população especialmente vulnerável. Portanto, em que medida é que pode ajudar a reduzir não só os números da pobreza, também a população em situação de sem-abrigo? Outro tema que o convidava a falar com um pouco mais de detalhe é o tema da imigração. Reporto-me também ao relatório 2024 do Provedor de Justiça, que aponta, no primeiro ano de funcionamento da AIMA, um crescimento significativo das queixas nesta área. Portanto, há um número que chama a atenção: 40% das queixas recebidas, pelo menos no balanço feito neste relatório 2024, na Provedoria de Justiça, dizem respeito a imigrantes, portanto, à população imigrante a viver em Portugal. Fala-se de morosidade na resposta do Estado, da Segurança Social, fala-se de uma burocracia desproporcional na resposta à população imigrante, fala-se de falhas graves no atendimento, duplicação e não coordenação entre os serviços públicos no apoio à população imigrante e, portanto, convidava-o também a falar sobre este problema. E faz-me a senhora Presidente sinal que já não tenho mais tempo e, portanto, eram estes os temas. Peço desculpa, é o entusiasmo, mas ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria agora à senhora deputada Idalina Durães, do Chega. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor candidato, senhor professor Tiago Antunes, os meus cumprimentos e agradeço a sua presença. Assim sendo, começo por dizer o seguinte: a presente audição decorre no âmbito das competências da Assembleia da República na designação do Provedor de Justiça, a figura constitucional, portanto, de uma figura constitucional de elevada relevância na salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Trata-se de uma função que deve ser exercida com total independência, rigor e sentido de responsabilidade, assumindo-se como um pilar essencial na relação entre os cidadãos e o Estado de direito democrático. Tal como disse na sua primeira intervenção, terá como função dar voz aos mais vulneráveis. Assim sendo, num contexto em que persistem dificuldades no funcionamento de diversos serviços públicos, bem como uma percepção crescente de distanciamento entre os cidadãos e as instituições, o papel do Provedor de Justiça torna-se ainda mais exigente e determinante. Importa, por isso, aferir se o senhor candidato, o doutor, o senhor professor Tiago Antunes, reúne as condições necessárias, não apenas no ponto de vista técnico, mas também no que respeita à independência, à capacidade de intervenção e ao compromisso efetivo com a defesa dos cidadãos. Neste sentido, gostaria de colocar-lhe algumas questões, se bem que na sua primeira intervenção já, de certa forma, já me respondeu a algumas, mas de qualquer forma eu questiono-na mesmo. Então seria: como tenciona assegurar de forma clara e inequívoca a sua independência face ao poder político e às diversas esferas da administração pública? Tendo em conta que as recomendações do Provedor de Justiça não têm caráter vinculativo, que estratégias pretende adotar para reforçar a sua eficácia e garantir que não são sistematicamente desconsideradas pelas entidades visadas? De que forma pretende promover uma maior proximidade da instituição aos cidadãos, em particular àqueles que enfrentam maiores dificuldades no acesso aos mecanismos formais de reclamação? Considerando os problemas recorrentes de morosidade e burocracia na administração pública, que papel entende dever caber ao provedor na identificação e correção dessas disfunções estruturais? Por fim, também gostaria de lhe perguntar se está preparado para intervir com firmeza em matérias particularmente sensíveis, sempre que estejam em causa os direitos dos cidadãos, mesmo que tal implique confrontar opções ou práticas institucionais já consolidadas. Também há pouco falou no crime de violência doméstica, que é um crime que cada vez portanto, que está a aumentar em Portugal, e infelizmente. E também disse que iria interceder, de certa forma, junto às instituições. Gostaria que me explicasse qual a função, portanto, o que irá fazer nesse sentido. Por fim, Sr. Candidato, o exercício destas funções existe uma atuação pautada pela independência, pela credibilidade e por um compromisso inequívoco com o cidadão, e é com base nestes critérios que esta Assembleia deverá avaliar a sua aptidão para o cargo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora ao Sr. Deputado André Rijo, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Um agradecimento e um cumprimento especial ao Dr. Tiago Antunes por assumir a disponibilidade para, no fundo, esta candidatura a uma prestigiante e importante instituição portuguesa, que é a Provedoria de Justiça. E agradecer muito a sua intervenção inicial, que me pareceu bastante completa e detalhada. O Provedor de Justiça tem as suas raízes históricas, como sabemos, na clássica instituição escandinava do Ombudsman. E, por alguma razão, ele vem logo previsto no artigo 23 da Constituição da República, inserido na parte 1 dos direitos e deveres fundamentais e também no título 1 dos princípios gerais. E, portanto, esta opção do texto constitucional consagra o Provedor de Justiça, salvo melhor e mais esclarecido entendimento, como um verdadeiro órgão de garantia de direitos fundamentais. E aqui leia-se de todos os direitos fundamentais e não apenas os direitos, liberdades e garantias. Mas é mais do que isso. As suas funções no sistema de fiscalização da constitucionalidade também consagram ao Provedor de Justiça a figura de uma espécie de órgão de garantia da Constituição. E, portanto, o currículo do Dr. Tiago Antunes dispensará grandes apresentações e, no nosso modesto entendimento, habilita-o perfeitamente para as funções de Provedor de Justiça, não só como órgão de garante dos direitos fundamentais, mas também como garante da Constituição. Portanto, para além do percurso académico brilhante, arriscar-me a dizer na maior e melhor Faculdade de Direito do país, nestas áreas do direito público e do constitucionalismo, a sua experiência enquanto governante em áreas centrais da governação habilitou também a ter um conhecimento profundo sobre o funcionamento do Estado, nas suas diversas componentes e também aquilo que é a relação direta entre o Estado e o cidadão e vice-versa. E, portanto, isso para nós é importante e, como disse há pouco o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, é currículo, não é cadastro, é currículo. Sr. Doutor, eu não tenho propriamente questões específicas e concretas para lhe dirigir, queria apenas que pudesse discorrer um pouco, até porque eventualmente não teve tempo suficiente, mas sobre a forma como pretende exercer a sua magistratura de influência. Ou, no fundo, como na esteira do que diz o professor Gomes Cantilho, a tutela graciosa dos direitos fundamentais. Numa sociedade que se tem tornado nos últimos anos, diria, cada vez mais polarizada e onde o discurso de ódio vai fazendo o seu caminho de penetração na generalidade dos setores da sociedade portuguesa. De facto, primacialmente, há o direito de queixa e de petição dos cidadãos, que costumam ser o móvel de atuação do Provedor de Justiça, mas numa sociedade cada vez mais informatizada, onde a inteligência artificial levanta desafios diários, eu diria, no contexto do mercado de trabalho, mas também naquilo que é a inclusão, ou neste caso a exclusão, risco de exclusão, de pessoas mais idosas ou vulneráveis, e onde as alterações climáticas são também uma ameaça aos nossos direitos fundamentais, salvo melhor entendimento, nada impedirá que a Provedoria de Justiça se ocupe de questões e temas que tenha conhecimento por outros meios, e eles hoje são cada vez mais vastos, da obtenção de informação, que não apenas cingir ao direito de queixa, que é o que está previsto tipicamente na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, queríamos perceber melhor, o que o Sr. Doutor tem pensado sobre esta questão e de que forma pretende exercer esta sua magistratura de influência numa sociedade cada vez mais dinâmica e de informação. Tenho aqui dois ou três núcleos de questões mais direcionadas que têm a ver com o seguinte. Uma dúvida que era importante obter a sua interpretação. O provedor deve ser atuante em matérias de direitos, liberdades e garantias, e em direitos económicos e sociais, portanto, em direitos fundamentais lato sensu. Mas olhando para as intervenções mais fortes que têm sido levadas a cabo, dá-me a ideia que elas têm cingido mais a matérias de direitos, liberdades e garantias e não tanto a matérias de direitos económicos e sociais. A minha pergunta era perceber se no quadro da interpretação que faz se entende que o Provedor de Justiça pode e deve abranger o seu leque de intervenção de uma forma mais vasta que não cingir apenas aos direitos, liberdades e garantias. Segunda questão mais direcionada. No seu entender, qual o papel do provedor no sistema de fiscalização da constitucionalidade? Ou seja, se acha que tem sido equilibrado o papel desempenhado ou se pode ser um pouco mais amplo? Nomeadamente, a questão de não termos nota de haver aqui alguma fiscalização por omissão e eu acho que há matérias que eventualmente podem estar vertidas no domínio da constitucionalidade por omissão. Depois, finalmente, para terminar... No mecanismo nacional de prevenção e tortura que falou na sua intervenção inicial, se lhe fosse possível partilhar alguma ideia para... Dá-me a ideia que é uma função que ainda está pouco conhecida da parte da Provedoria de Justiça e eu queria perceber que se tem algum plano para tornar este mecanismo mais eficaz na atuação coletiva. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Rocha, Iniciativa Liberal, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo a Sra. Presidente, saúdo os senhores deputados presentes e saúdo, naturalmente, o Sr. Miguel Abrantes pela candidatura que apresenta. Um pequeno lapso, talvez não tão longe da realidade como poderia parecer. Sr. Tiago Antunes. Sr., eu assisti aqui a um momento interessante em que foram colocadas as questões numa perspectiva, que eu tenho visto também já, talvez, na praça pública, de branqueamento de um percurso que é o do Soutor. E com toda a frontalidade e transparência vou partilhar com o Soutor, Tiago Antunes, que, em minha opinião, não tem condições para o exercício do cargo a que se apresenta. O Soutor colocou a tónica no seu percurso académico, não é esse que me interessa, mas falou menos do seu percurso político, e o seu percurso político tem dois momentos essenciais. Um é o de pertença ao núcleo duro do governo de António Costa e o outro é de pertença ao núcleo duro do governo de José Sócrates. Ora, ao contrário do que aqui foi dito, eu não considero que isso seja currículo. Considero, numa expressão lata, que se trata mesmo de cadastro. No caso de António Costa, vejamos bem, o Soutor teve responsabilidade direta em questões como as políticas de imigração que levaram à bancarrota do sistema de fronteiras e, por outro lado, responsabilidade diretíssima nas questões da resposta ao Covid, onde, manifestamente, houve situações em que houve violação clara dos direitos, liberdades e garantias dos portugueses. E o Soutor estava lá. Agora, indo um pouco mais atrás, o Soutor, na sua fase política de pertença ao governo de José Sócrates, primeiro incluiu-se naquela categoria de portugueses que não sabia, não se deu conta, não viu. E não só não viu aquilo que era, enfim, o comportamento pessoal de José Sócrates, como também fez parte do governo que, recorde-se, levou o país a uma bancarrota. Mas há mais, Soutor. Não é só isso, é ainda pior que isso. É que eu estou absolutamente convencido, convicção pessoal, que o Soutor fez parte de uma máquina de intoxicação e manipulação da opinião pública. Os denominados Abrantes. E daí que eu não estivesse tão errado, se calhar, no princípio, quando me enganei no nome do Soutor. E, portanto, o Soutor fez parte dessa máquina. O Soutor teve responsabilidade direta nessa máquina. Com meios do Estado, estou absolutamente convencido. E, portanto, Soutor, apresentando-se a uma função de provedor de justiça, cujo objetivo fundamental é o respeito e a defesa dos direitos, liberdades e garantias, e já agora uma nota que o Soutor também salientou na sua intervenção inicial, de independência, eu considero que o Soutor não tem competências, neste caso, pelo seu percurso, para assegurar esta função. Qual era aquela que eu lhe reconhecia? O Soutor também falou disso.
A utilização de canais informais. Isso o Sr. participou quando esteve ligado a blogs como o Simplex, a blogs como a Câmara Corporativa, em alimentar com intoxicação da opinião pública com um conjunto de informações. Isso não tenho dúvida. Mas não são esses canais informais que estão aqui em causa, Sr. Tiago Antunes. Já agora, deixe-me dizer que o seu nome apareça para uma função desta natureza. Revela um PS que não surpreende, que é um PS incapaz de reconhecer os erros da sua história, mas revela, na medida em que o Sr. seja eleito, um PSD sem memória e um Chega sem espinha dorsal. Porque é assim, é isto que nós temos aqui, a sua candidatura é isto. E, portanto, na medida em que o PSD acabe por votar a favor da sua candidatura e que o Chega acabe por votar a sua candidatura, eu do PS já não espero grande coisa, devo dizer, isso significa que num caso não há memória e no outro lado não há coluna vertebral. Agora, Sr. Doutor, depois desta intervenção, que lhe disse que ia ser transparente e frontal e que revela as minhas convicções, eu quero lhe dizer que não creio que haja pessoas que não mereçam redenção. E, portanto, toda esta minha afirmação, porque eu não questiono a sua competência académica e profissional, como questiono o seu percurso, poderia ser, enfim, perdoada, na medida em que o Sr. fizesse aqui um ato de contradição, e uma manifestação de arrependimento. Agora imagine, Sr. o absurdo que seria se o arguído José Sócrates viesse um dia destes, como aliás é bem previsível, pôr o Estado português em tribunal por violação dos seus direitos, que fosse o Sr. como provedor de justiça, que viesse a ter que pronunciar-se sobre essa matéria. Pela minha parte, Sr., não tenho falta de memória, tenho convicção e, portanto, à falta de um ato de contrição e de uma manifestação de arrependimento, não contará seguramente com o meu voto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. Tiago Antunes. Confesso que, a dada altura, achei que a única questão mas queria animar aqui mais os ânimos nesta audição era saber qual é que era a melhor faculdade de Direito do país, mas aparentemente há sempre algum grupo parlamentar que precisa de fazer prova de vida e confundir uma audição com alguma espécie de processo inquisitorial, mas eu acho que aquilo que nos interessa aqui mesmo é, em primeiro lugar, perceber a sua visão para a Provedoria de Justiça, para o futuro da Provedoria de Justiça. É uma instituição que já tem também 50 anos e, portanto, também vai precisando de ter a sua renovação, perceber qual é que é a visão que pretende imprimir neste cargo, se é uma postura mais reativa de quem responde simplesmente às queixas que vão chegando, ou uma postura mais interventiva e proativa, tendo também em conta que o leque de áreas de atuação vai aumentando significativamente e das áreas que desafiam também a nossa concepção dos direitos fundamentais vão aumentando significativamente, seja as questões do direito do ambiente e das alterações climáticas ou dos direitos digitais e dos direitos humanos na era da informática. Também perceber se, enquanto Provedoria de Justiça, enquanto também Instituição Nacional de Direitos Humanos e órgão independente que deve fazer essa defesa dos direitos fundamentais, se considera importante que o Provedor de Justiça tenha também uma palavra clara a dizer em matérias que dizem respeito ao Estado de Direito, que estão cada vez mais ameaçadas e estão cada vez mais por toda a Europa. Nós vemos ataques que vão sendo e erosão do Estado de Direito, muitas vezes promovida dentro das próprias instituições e, portanto, muitas vezes até a partir da aprovação de legislação nos vários parlamentos ou pelos vários governos. Também gostaria de perceber a sua visão neste âmbito. Depois também ia questionar sobre uma das características que referiu para a atuação da Provedoria foi a questão da proximidade. De que forma é que considera que se pode melhorar essa proximidade da Provedoria aos cidadãos, tendo até em conta que existem algumas lacunas até na cobertura territorial, por exemplo, nas regiões autónomas, a delegação regional da Madeira, portanto, no Funchal, encontra-se temporariamente indisponível, segundo a informação do próprio site da Provedoria de Justiça, mas até num ponto de vista mais lato, se faz sentido pensar na Provedoria como tendo, enfim, eventuais formas de descentralização, incluindo no território, que possam também ajudar ao seu a fazer aquela que é a sua função de proteção dos cidadãos. Depois, também gostaria de questionar sobre o Pacto Europeu para as Migrações e Asilo, que prevê a criação de um mecanismo nacional independente de monitorização, considerando que também ainda não é pública a posição do governo português sobre qual a entidade que deve ser responsável por esta monitorização, se entende que poderia fazer sentido ser a Provedoria de Justiça a assumir também estas funções, tendo em conta que assume também noutros âmbitos várias funções que ao longo do tempo lhe foram sendo incumbidas e acrescentadas à sua missão. E, portanto, também gostaria de perceber a sua visão nesta matéria. Perceber se, em termos de prioridades temáticas, pareceu-me que na intervenção inicial já tinha elencado aquilo que considera que devem ser essas prioridades, que também vão muito em linha com prioridades que têm sido seguidas nos vários relatórios, incluindo temáticos que a Provedoria vai fazendo, as questões da pobreza, incluindo e em especial a pobreza infantil, também referiu as questões das bolsas de exclusão social e aqui também consideramos muito, muito importante que a Provedoria tenha especial atenção ao direito à habitação, que é um direito que está cada vez mais em risco no nosso país, e nós voltamos a assistir hoje em dia não só a estas bolsas de exclusão social, mas a bairros de barracas a voltarem a surgir nos arredores das nossas cidades, e isso é bastante preocupante, e é importante que a Provedoria de Justiça tenha uma palavra muito clara a dizer nessas situações. E por fim também perceber, até porque é uma matéria que já foi discutida aqui no Parlamento, ainda recentemente, a possibilidade de criação de um provedor da criança, se tem, no fundo, alguma opinião sobre esta matéria, se considera que poderia existir algum tipo de ganho em termos de especialização com a criação de outras provedorias, ou se encara também esta possibilidade com o risco de fragmentação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou passar agora esta intervenção final ao Sr. Doutor para responder e dizer aquilo que entender. Tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Marcelo e vários outros, Sr. Deputado Rui Rocha, Sra. Deputada Idalina Durães, que mencionaram a temática da independência. A independência do Provedor de Justiça é um elemento absolutamente essencial, inscrito na Constituição, inscrito no Estatuto do Provedor de Justiça, e uma característica identitária e necessária ao exercício das funções, como aliás identifiquei justamente na minha intervenção inicial, entre as 6 marcas identitárias a da independência. E se não me considerasse independente por exercício dessas funções, naturalmente não estaria aqui enquanto candidato às mesmas. Mas aproveito a oportunidade para deixar alguns esclarecimentos a esse propósito aos senhores deputados que suscitaram a temática. Eu não sou, nunca fui militante de partidário de nenhum partido, tenho todo o respeito pela militância partidária e por quem o é, mas em vários momentos da minha vida foi uma questão que se poderia ter colocado e eu sempre achei que não era algo que fizesse sentido para mim. E isto porquê? Precisamente porque, como expliquei na minha intervenção inicial, sou essencialmente, sempre fui, sempre me vi como um académico, um professor universitário. Essa é a minha profissão, essa é a minha carreira, há já 25 anos que dou aulas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e foi também nessa qualidade que mostrei disponibilidade em vários momentos da minha vida para exercer cargos públicos, porque achei que devia colocar as minhas capacidades, o meu saber, as minhas competências ao serviço da causa pública. E fi-lo em funções governativas, de facto, de resto, aliás, em muitos casos, ou de natureza essencialmente técnica, no caso da presença do Conselho de Ministros, que essencialmente são funções, como o Sr. Deputado bem conhece, essencialmente jurídicas, de garantia da qualidade dos atos legislativos do Governo, ou em funções de natureza até mais institucional, como, por exemplo, na Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, em que representei Portugal no Conselho da União Europeia e coordenei as políticas europeias, que não têm sido em Portugal em matéria de particular confronto político ou partidário. E de resto, nos últimos dois anos, desde que cessei as minhas funções governativas, não tenho tido obviamente atividade partidária, porque nunca tive, mas não tenho tido sequer intervenção pública, tenho estado dedicado à minha carreira académica, quer em Portugal, quer no estrangeiro, é isso que me tenho dedicado no passado. De qualquer forma, eu gostaria de também referir a este propósito que eu acho que o que é decisivo para esta temática da independência, mais do que as funções que se exerceram no passado, é a forma como se exerce o cargo. A independência no exercício do cargo. E eu digo isto não só porque, enfim, não só porque vem a propósito, mas porque há vários exemplos que o comprovam. Por exemplo, o Provedor de Justiça Mário Raposo, antes de o ser, foi Ministro da Justiça por 4 vezes, no 3º, no 6º, no 9º e no 10º governos constitucionais, e foi deputado do PSD entre 79 e 90, imediatamente antes de, de 90 para 91, ter assumido as funções do Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça Menéres Pimentel foi fundador e militante do PSD, foi secretário de Estado no 6º Governo Provisório, foi deputado entre 76 e 83, foi Ministro da Justiça, foi Ministro da Reforma Administrativa antes de ser Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça Nascimento Rodrigues foi militante do PSD, Ministro do Trabalho e deputado antes de ser Provedor de Justiça. E não consta que qualquer um deles tivesse deixado de ser independente no exercício das funções de Provedor de Justiça. Antes, pelo contrário, há larga nota de que exerceram as suas funções com isenção de forma absolutamente imparcial. E, portanto, não é o facto de ter exercido funções governativas ou até, neste caso, em alguns casos, parlamentares, ou mesmo de ter militância partidária, em alguns dos exemplos que citei, que compromete a independência no exercício do cargo, que é, de facto, uma marca identitária. E, naturalmente, propondo-me a exercer este cargo, proponho-me a fazê-lo de forma totalmente independente e, de resto, aliás, a própria lei contém incluídas um conjunto de salvaguardas de independência que garantem o respeito pela independência no exercício do cargo e pelo respectivo titular. E, portanto, em síntese, sinto-me totalmente independente e totalmente habilitado a exercer com isenção, com imparcialidade, com independência estas funções, sem fazer fretes a ninguém. É isso que pretendo fazer ao longo dos próximos 4 anos, se esta Assembleia assim o entender. Quanto à capacidade de influência, de facto, como falei, como referi logo na minha intervenção inicial, o Provedor de Justiça pode e, a meu ver, deve utilizar canais informais para procurar resolver os problemas dos cidadãos. Eu creio que, aliás, o conhecimento até é bastante detalhado que eu tenho da administração, sobretudo da administração central, menos, confesso, da administração local, mas o conhecimento que eu tenho das infraestruturas da administração confirma essa possibilidade, justamente, de ter uma intervenção direta, proativa, na resolução dos problemas. É para isso que o Provedor está lá, respondendo também a uma questão que o deputado Paulo Moás colocou, se deve ter uma atitude mais proativa ou mais reativa. Tem que ter ambas, tem que estar aberto à recepção e à análise das queixas e ao tratamento das queixas e à resolução das queixas, mas deve ter uma postura proativa de resolver os problemas dos cidadãos. É para isso que existe. E, portanto, deve, e eu falo-ei proativamente em contacto direto com as diversas instâncias competentes do Estado a procurar ultrapassar os bloqueios, as disfuncionalidades que sejam detectadas. Outra questão que foi aqui colocada, designadamente pelo Sr. Deputado André Rijo, mas também pelo Deputado Paulo Marcelo, a propósito dos direitos fundamentais, de facto uma das principais funções do Provedor na Constituição e depois mais tarde quando foi atribuída a função de Instituição Nacional de Direitos Humanos, é a tutela dos direitos fundamentais, dos direitos, liberdades e garantias, mas de todos os direitos fundamentais. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. De todos os direitos fundamentais, incluindo os direitos económicos, sociais e culturais, e é isso que procurei fazer, defender e promover todos, e promover os direitos, não só defendê-los, mas promovê-los e promover desde logo uma literacia de direitos fundamentais, que eu acho que falta muito no país. É preciso difundir a temática dos direitos fundamentais, divulgá-la, é preciso ir às escolas, ir às universidades, ir ao país, e eu não pretendo, uma coisa que também é transversal a várias perguntas que os seus deputados aqui colocaram, eu não pretendo ficar fechado no Palácio Vivalva, por mais agradável que ele seja, pretendo andar pelo país, pretendo ir ter com as pessoas numa lógica de provedoria mais próxima, dar a conhecer melhor o mecanismo da Caixa, para que mais pessoas possam recorrer a esse mecanismo para resolver os seus problemas, e dar a conhecer os direitos fundamentais dos cidadãos e promover esta literacia dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. E, aliás, se puder fazê-lo em colaboração com esta Assembleia da República e com esta Comissão, falo-ei com muito gosto, porque essa é também uma missão importante da Assembleia da República. Quanto à visão que tenho para o cargo, ela passa, em grande medida, como aliás também referi na minha intervenção inicial, pela ideia de ser a voz de quem não tem voz e de proteger e defender a posição daqueles que têm uma posição mais vulnerável, mais frágil na nossa sociedade. E daí a preocupação com a pobreza, que tem sido uma tónica, de facto, da atividade da provedoria, que eu tenciono aprofundar e desenvolver. É preciso resolver, ultrapassar as disfuncionalidades do Estado que resultam ou que pioram a situação de pobreza em que algumas pessoas se encontram, designadamente quanto à pobreza infantil e pobreza nas crianças, que é particularmente grave. A propósito de crianças, e pegando uma questão que o Sr. Deputado Paulo Moacho colocou, eu tenho acompanhado o debate que tem havido nesta Assembleia a propósito do reforço da proteção dos direitos das crianças e designadamente da ideia de eventualmente a criação de um provedor da criança. Devo dizer, sei que houve um projeto de lei apresentado pelo Chega e outro creio que pelo PAN recentemente e já em legislaturas anteriores a temática tinha sido discutida. Eu percebo as razões pelas quais estes projetos foram chumbados, por de facto a criação de um provedor autónomo cria problemas não só de fragmentação como mesmo à luz do próprio estatuto constitucional do provedor de justiça. Mas eu creio que há mérito nesses projetos. Eu estou muito disponível para colaborar com esta Assembleia, com esta Comissão, para encontrar uma solução, e creio que é possível encontrar uma solução, que resolvendo os problemas de constitucionalidade que esses projetos tinham, reforce efetivamente a proteção dos direitos das crianças e os meios de tutela da Convenção de Proteção dos Direitos das Crianças, e creio que é possível encontrar uma solução de equilíbrio que garanta esses dois objetivos. Quanto às migrações, sim, ocupam uma parte relevante do trabalho da provedoria, e é preciso estar atento às disfuncionalidades do Estado, designadamente na resposta aos cidadãos migrantes que vivem no nosso país e que, enquanto o fazem, devem obviamente ter uma resposta célere, eficaz, e portanto é preciso estar atento ao funcionamento da AIMA, desde logo, aos problemas de burocracia que possam existir, de acumulação de processos, e naturalmente que essa é uma função importante que procurarei desempenhar. Quanto... A senhora deputada Idalina Durães referiu vários temas que já aqui, de certa forma, fui referindo. Quanto ao caráter não vinculativo das decisões, já referi na minha intervenção inicial, que creio que é aquilo que diferencia o provedor de justiça, que não deve substituir-se aos órgãos do Estado, que já existem, com capacidade decisória, mas que deve acrescentar uma outra dimensão, uma dimensão informal, que permite resolver, por vezes até melhor, certos problemas e ser mais eficaz, apesar de não ter capacidade decisória vinculativa, e portanto creio que essa eficácia se consegue por outras vias, essa utilidade, o interesse da figura do provedor de justiça. Muito bem, vou acelerar, peço desculpa. Quanto ao Sr. Deputado André Rijo referiu-se ao Mecanismo Nacional de Prevenção, que é muito importante, e há aí problemas a que é preciso estar atento, designadamente sobre a lotação dos estabelecimentos prisionais e das condições materiais de alguns estabelecimentos prisionais, designadamente o AB de Lisboa e de Ponta Delgada, que suscitam preocupação. Esse é um tema que estarei também particularmente atento. Quanto ao Sr. Deputado Rui Rocha, enfim, agradeço-lhe a frontalidade. Com a idêntica frontalidade, tenho que lhe dizer, a questão da independência já respondi. Quanto ao mais, penso que não queria questionar o candidato a provedor de justiça, queria, enfim, tratar de outra matéria política qualquer antiga, não tenho nada a ver com isso. Pergunta-me se eu quero fazer qualquer contrição ou arrependimento, não tenho nada de que me entenda que me deva arrepender, e portanto creio que é, enfim, é outro campo, e portanto não pretendo entrar por aí. Por fim, quanto ao Sr. Deputado Paulo Moacho, e perdoemos outros deputados, mas deixe-me só sinalizar o gosto especial que tenho de responder nesta instância, uma vez que nos conhecemos também na sala de aula da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com o meu aluno, encontrá-lo agora nestas condições. Para um professor não pode haver orgulho maior do que ver os seus alunos singrar e atingir cargos de responsabilidade, e portanto é um gosto estar agora a responder, a ser escrutinado por Vossa Excelência, Sr. Deputado Paulo Moacho. Quanto às questões de Estado de Direito que referiu, tem sido uma das minhas preocupações académicas, designadamente do Plano Europeu, a questão do rule of law backsliding, da erosão do Estado de Direito e dos instrumentos que é necessário reforçar no plano internacional para evitar esses fenómenos, e portanto é uma matéria pela qual tenho um interesse académico natural, e naturalmente estarei muitíssimo atento. Quanto à questão, e finalizo, quanto à questão do mecanismo independente de monitorização do Pacto Europeu das Migrações, confesso que não tenho uma reflexão sobre isso, admito que irei estudar, admito que possa ser uma solução, da mesma forma que ao Provedor de Justiça foram atribuídas as funções de Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura e de Instituição Nacional de Direitos Humanos, poderá fazer sentido, mas enfim, não tenho um pensamento fechado sobre isso. Por fim, agora sim mesmo, quanto ao direito à habitação, enfim, como sabemos, na nossa sociedade hoje em dia, um problema de prioridade maior, e portanto, naturalmente, a Provedoria estará também muito atenta às queixas que receba nessa matéria e ao incentivo que possa dar à melhoria dos instrumentos públicos de reforço da efetivação deste direito fundamental muito importante à habitação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Encerramos assim esta nossa audição e vamos fazer um pequeno intervalo, porque seguirá outra às 15h45, que já será presidida pela Sra. Vice-Presidente Idalina Durães.